Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência do Grupo Carrefour Brasil, onde serão apresentados os resultados do primeiro trimestre de 2019. No momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso necessite de assistência durante a teleconferência, tecle asterisco 02. Cabe lembrar que a teleconferência está sendo gravada e transmitida simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessada no endereço www.grupocarrefourbrasil.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. Antes de prosseguir, esclareço que eventuais declarações feitas durante essa teleconferência sobre as perspectivas dos negócios, projeções e metas operacionais e financeiras são meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados em que a companhia atua, portanto, são sujeitas a mudanças. Agora, eu passo a palavra ao Sr. Noel Prio, diretor-presidente, para início da teleconferência. Por favor, Sr. Prio, queira prosseguir.
Bom dia a todos e bem-vindos à teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2019 do Grupo Carrefour Brasil. Está comigo hoje Roberto Muschnick, CEO de Atacadão, Paola Cardoso, CEO do Carrefour e Business Brasil, Carlos Mawad, CEO do Banco Carrefour, Sébastien Durchon, nosso CFO, e Daniela Betauer, diretora de ERI. Vou iniciar com uma breve introdução dos principais destaques de nosso desempenho e estratégia. Sébastien vai comentar sobre nosso desempenho financeiro e Roberto, Paola, Carlos e eu vamos apresentar os principais destaques das unidades de negócios. Após a minha conclusão, abriremos para as suas perguntas. A apresentação desta teleconferência está disponível para download no nosso site de ERI. O primeiro trimestre, no slide 3, foi positivo para o Grupo Carrefour Brasil, com bom crescimento de vendas e rentabilidade. Este desempenho confirma nossa posição de liderança no varejo alimentar brasileiro, reforçado pelo prêmio que recebemos esta semana da Abras![──================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================└================Demonstramos mais uma vez a força da nossa estratégia multiformato e multicanal alinhada com a criação do conceito de ecossistema apresentado em nosso Investor Day em março deste ano. Gostaria de destacar algumas das entregas do primeiro trimestre. Continuamos a desenvolver a nossa estratégia omnicanal com foco no e-commerce. Tivemos 84% de crescimento no nosso GMV e triplicamos as vendas do marketplace. Outros avanços na estratégia do e-commerce alimentar que merece destaque foram 13 drives já em funcionamento com mais unidades previstas para 2019. Iniciou muito promissor da parceria com a Rappi, com presença em várias cidades. Continuamos a conectar nossos clientes ao nosso ecossistema e no primeiro tri abrimos 4 novas lojas do Atacadão de um total previsto de 20 para o ano. Nosso site carrefour.com já está na posição de número 9 no ranking dos sites mais visitados do Brasil ao final de fevereiro. O Banco Carrefour apresentou um forte crescimento de novas contas e sólido desempenho dos cartões Carrefour e Atacadão. No que diz respeito aos avanços na estratégia de transição alimentar, gostaria de contar que já temos corredores de alimentos saudáveis em metas dos nossos hipermercados, com forte incremento no número de SKUs. A marca própria Carrefour representou 11,4% da venda alimentar, nosotros tenemos como meta alcanzarmos 20% de penetración hasta 2022. No sai quattro. Queremos mostrar para você cada vez más a fuerza de nuestro ecosistema y el potencial del efecto multiplicador de las conexiones siempre con el cliente en el centro. Algunos puntos que gustaría de reforzar. Los 127 millones de visitantes en nuestro e-commerce, 520 millones de transacciones anuales y 8 millones de cartones de crédito. Todos estos avances que destaqué en el slide anterior ven complementar nuestro ecosistema y toman aire más fuerte. Y cuando más mejoramos a nuestra propuesta de valor, más aumentamos nuestro share of wallet con nuestros clientes. En slide 5, la fuerza de la multiplicación es muy poderosa. Como ustedes pueden ver en el slide 5, el cliente que compra en dos canales conozco gasta cerca de 30% más y este gasto aumenta conforme él va usando más canales. Hemos explorado bien este cliente con las iniciativas omnicanal y actualmente 32% de los pedidos feitos para retirada en las lojas ya resultan en compras adicionales para esas lojas. Estas informaciones de los canales y hábitos de compra está también mudando la forma como utilizamos nuestros recursos. Estamos dedicando una parcela cada vez mayor para campañas en las medias digitales. Cerca de 38% de nuestro investimento en marketing en este año fue direccionado para campañas digitales con retornos bien atraentes. En slide 6, como ustedes pueden ver, esta nuestra estrategia ha producido un crecimiento sólido y sustentable. Presento aquí los principales números del trimestre. Mis comentarios son con base en el número pre-efecto IFRS 16. O Sebastián va con placer explicar este efecto a seguir. En el primer trimestre, nuestra venda bruta creció cerca de 10% para 14,2 billones de reais. El EBITDA ajustado aumentó 16% para 983 millones, con margen EBITDA de 7,6% y el lucro líquido referente a los accionistas controladores creció 29% para 413 millones, con margen líquida de 3,2%. Nuestro patamar de investimentos permanece alto y hizo un alto impacto en nuestro balance que permanece bastante sólido. Encerramos trimestre con dívida baja de 1,6 millones o 2,5 billones, incluyendo los recibibles descontados. Voy a pasar la palabra a Sebastián para comentar nuestros números y explicar en más detalle los efectos de IFR 16.
Muito obrigado, Noel, y bom dia a todas y todos. Nos gráficos do slide 8, vocês podem verificar uma melhora consistente nas vendas trimestre após trimestre, com a taxa de crescimento das vendas nas mesmas lojas acelerando a cada trimestre. No primeiro trimestre de 2019, acrescentamos 1,2 bilhão nas vendas brutas, totalizando 14,2 bilhões de reais, crescimento forte de 8,8%, apesar do efeito calendário desfavorável da Páscoa. Excluindo gasolina, a evolução das vendas total foi ainda maior, aumento de 9,9%, como vocês podem ver no gráfico na parte direita do slide. As vendas mesmas lojas vêm acelerando trimestre após trimestre, alcançando o ponto mais alto dos últimos 8 trimestres, em 6,6%, reflexo de um alto patamar de desempenho do atacadão e aceleração nas vendas do Carrefour Varejo, principalmente nos hipermercados e nas lojas de conveniência. Da mesma maneira, a contribuição da expansão para o desempenho de vendas total tem aumentado a cada trimestre e alcançou 4,7% no primeiro trimestre desse ano. Como Noel comentou na sua introdução, Neste trimestre, tivemos a adoção de uma nova norma contábil, IFRS 16, e eu vou explicar no slide 9 os principais efeitos no nosso desempenho agora. O IFRS 16 substituiu o IAS 17 e introduziu importantes alterações na contabilização dos aluguéis. De acordo com essa nova norma, todas as despesas de aluguel devem ser registradas no balanço através do reconhecimento de um ativo de direito de uso e um passivo de arrendamento correspondente ao valor presente dos pagamentos de aluguel devidos ao longo do prazo razoavelmente definido no contrato de aluguel. O Grupo Carrefour Brasil optou pela abordagem retrospectiva simplificada do IFRS 16 a partir de janeiro de 2019 e, dessa forma, não ajustamos os números de 2018. No resultado do primeiro trimestre de 2019, temos um incremento no EBITDA de 60 milhões, 45 milhões no Carrefour e 15 milhões no Atacadão, e uma redução de 7 milhões, uma redução pequena, no lucro líquido. No balanço, temos um aumento no direito de uso de 887 milhões e um aumento na dívida, nas despesas de aluguel, na mesma magnitude. Fazendo a conta da nossa alavancagem, pré-aplicação do IFRS 16, incluindo os recebíveis descontados, chegamos numa dívida líquida de 2,5 bilhões, equivalente a um ratio net debt EBITDA de 0,6 vezes. Se incluirmos a dívida de aluguel, chegamos em 3,4 bi, ou 0,8 vezes o EBITDA. No slide 10, apresento a evolução de nosso EBITDA trimestral, que cresceu 16,7% para 983 milhões, pré-IFRS 16, impulsionado principalmente pelo bom desempenho do Atacadão e do Banco. A margem EBITDA ajustada foi cerca de 0,50 ponto percentual maior, para 7,6% no primeiro trimestre desse ano. Pós-IFRS 16, o EBITDA alcançou 1,04 bilhão e a margem foi para 8,1%. No slide 11, apresentamos o resumo da nossa demonstração de resultado. Meus comentários serão com base nos números pré-IFRS 16. As vendas líquidas cresceram 8,6% no trimestre para 12,9 bilhões de reais, fruto de um bom desempenho em todos os segmentos. O lucro bruto alcançou 2,9 bilhões, aumento de 12,6%. Nossa margem bruta melhorou 0,80 ponto percentual para 22,3%, em função do bom desempenho do Atacadão e do Banco Carrefour. Seguimos com nossos esforços de redução de custos em todos os negócios, principalmente no Carrefour Varejo. Tirando o efeito calendário da Páscoa, as despesas com vendas gerais e administrativas ficaram estáveis em pouco mais de 14% das vendas líquidas, refletindo ganhos de produtividade, de eficiência e um forte controle das despesas, mesmo considerando a aceleração no ritmo de expansão do Atacadão. Como já falei, nosso EBITDA ajustado pré-IFRS 16 cresceu cerca de 17%, ou seja, num ritmo bem superior ao crescimento de nossas vendas. Como consequência, o lucro líquido ajustado, atribuído aos controladores, teve um aumento de 28,8%, totalizando 413 milhões de reais, com margem líquida de 3,2%. Passo agora a palavra ao Roberto Musnick, CEO do Atacadão, para iniciar os comentários das unidades de negócio.
Muito obrigado, Sebastião. Bom dia a todos. É muito bom estar por aqui com só notícias boas. Pelo terceiro trimestre consecutivo, o Atacadão registrou crescimento de 2 dígitos nas vendas totais, comprovando a sua imagem de preços baixos, a sua liderança numa estratégia comercial e confirmando também a decisão significativa que nós tomamos na forma da expansão. As vendas brutas do Atacadão cresceram 13,6% no primeiro tri, para 9,5 bilhões, mesmo com o impacto negativo do calendário de Páscoa. As vendas like for like confirmaram a forte tendência do trimestre anterior, crescendo 6,8% no primeiro tri de 19, similar ao crescimento registrado no quarto tri de 18, mantendo seu ritmo, porém muito superior ao desempenho do ano anterior, onde nós tivemos 0,5% de like-for-like. Todas as categorias cresceram, principalmente as commodities devido a uma melhora de preços. Nosso ticket médio cresceu significativamente no primeiro tri. A nossa expansão contribuiu também positivamente por performance, com uma evolução de 7,4% no trimestre, e esse aumento tem sido consistente na comparação trimestral, que pode ser verificado na parte azul escura desse gráfico da lâmina. Conforme já comentamos anteriormente, nossa estratégia de expansão tem se dado de uma forma extremamente planejada, com aberturas bem distribuídas durante o ano, e nesse ano mantivemos o ritmo do ano passado com a abertura de 4 lojas no primeiro trimestre, dentro da meta das 20 aberturas do ano, que estão num ritmo muito bom. E essas inaugurações também foram equilibradas em todas as regiões brasileiras, uma vez que nós estamos presentes em todos os estados. O lucro bruto, pré-norma do IFRS 16, cresceu 23,3%, 23,4% pós essa regra, para 1,4 bilhões, aumentando 1,26% na margem bruta, que atingiu 15,9% no primeiro tri de 19. Metade desse crescimento é explicado pelos créditos fiscais de ICMS-ST fora do estado de São Paulo, que começamos a tomar, e a outra metade é explicada pelo sucesso da nossa estratégia comercial e, evidentemente, da escala e do ganho de produtividade. Falando sobre a eficiência, os custos de distribuição pré-IFRS 16 aumentaram 16,4% ou 14,4% pós, atingindo 8,7% ou 8,6% pós a regra 16 das vendas líquidas no primeiro trimestre. Principalmente devido à forte aceleração da expansão, mas se excluirmos as despesas relacionadas a essa expansão, os custos de distribuição pós IFR 16 teriam aumentado apenas 1,8% para 7,4% das vendas líquidas no primeiro tri, comprovando não só a manutenção do modelo, mas a força desse modelo e a capacidade de manter a rentabilidade em um mercado altamente competitivo. A resiliência desse modelo é demonstrada cada trimestre que passa. No primeiro tri de 19, o EBITDA ajustado pós IFRS 16 aumentou 36% para 635 milhões. Margem EBITDA ajustada de 7,4, mais 1,1. Devido ao sólido desempenho das vendas, a expansão da margem bruta. Excluindo o IFRS 16, o EBITDA aumentou 32,7 para 620 milhões. Margem EBITDA ajustada de 7,2, mais 1,04. O impacto do IFRS 16 sobre o atacadão foi limitado a 15 milhões, já que somos proprietários da maior parte das nossas lojas. Aliás, uma grande vantagem competitiva que temos reforçado em cada conversa nossa. Vou devolver a palavra para o nosso Noel, que comentará o desempenho do Carrefour Varejo. Noel, por favor.
Obrigado, Roberto. Eu vou comentar sobre o desempenho do Carrefour Varejo. Apesar do efeito calendário negativo da Páscoa, de 3%, as vendas do Carrefour Varejo aceleraram no primeiro trimestre para 6,1%, o maior aumento trimestral desde o primeiro trimestre de 2016. O desempenho reflete as iniciativas comerciais e de transição alimentar bem sucedidas nos hipermercados, com melhora das vendas like-for-like nos formatos de proximidade e forte desempenho no e-commerce. Há várias ações tomadas em 2018 e início de 2019 que nos diz respeito ao sortimento, à política de preço, entre outras iniciativas, estão gerando resultado. Conforme o bridge apresentado abaixo, o EBITDA do Carrefour, excluindo o efeito Páscoa, ficou basicamente estável no primeiro trimestre. No Carrefour, conforme Sebastián comentou, o impacto do IFRS 16 foi de 45 milhões, pois todas as lojas express, a maioria dos supermercados e alguns dos nossos hipermercados Carrefour são alugados. importante comentar que as vendas do Carrefour estão retomando, mas também estamos de olho nos custos. Pós IFR 16, os custos de distribuição reduzirão em 0,23 pontos percentuais para 19,8% das vendas líquidas, uma redução de 1,7%. No slide 15, vou comentar rapidamente sobre alguns avanços em nossa estratégia de transição alimentar. Com relação à oferta de alimentos saudáveis, já estão disponíveis em cerca de metade de nossos hipermercados e até o final do ano devem estar em todas as lojas. O desempenho desta categoria nas lojas já implantadas foi espetacular. A participação das marcas próprias Carrefour continua a evoluir e a meta é alcançar 20% até 2022. Temos também uma meta de elevar as vendas de produtos orgânicos em 85% em 2019 e, por fim, vamos continuar a aumentar nossas parcerias com produtores locais e com o objetivo de levar alimentos cada vez mais frescos aos nossos consumidores. Agora vou passar a palavra a Paula Cardoso, presidente do Carrefour Business, para comentar sobre os avanços da nossa estratégia digital.
Obrigada, Noel. Bom dia a todos. Temos uma oportunidade de crescer nosso e-commerce no Brasil de forma exponencial. O Noel falou da importância das conexões, o Sebastião de nossa fortaleza financeira. No Grupo Carrefour, hoje, estamos prontos com a sua forte presença no Brasil, marca reconhecida no varejo alimentar e não alimentar e no nosso próprio banco, que o Maod vai comentar na sequência, é um grande diferencial competitivo. O Carrefour Business Brasil quer justamente acelerar e conectar o mundo físico com o digital, criando uma proposta diferenciada para nossos clientes. No slide 16, apresentamos alguns resultados. 1. Conteúdos e serviços. A relevância digital e o tráfego seguem sendo uma pedra fundamental para o e-commerce. Saímos de 46º para 9º em tráfego em 2 anos. E, year on year, ou ano contra ano, crescemos 70% o tráfego em nosso site. No primeiro tri, a marca Carrefour cresceu nas buscas Google 12% e a marca Atacadão mais de 20%. Já temos mais de 78 atendimentos realizados via WhatsApp, feitos pela recém-lançada Karina, nossa assistente virtual. 2. Vendas online. Tráfego com relevância se traduz em vendas. O nosso GMV do e-commerce aumentou 84%, superando significativamente o desempenho do mercado no mesmo período, que foi de cerca de 13%, segundo o IBIT. No próximo slide, entrarei mais em detalhes. Queremos desenvolver cada vez mais a nossa competência de última milha, o Last Mile, que é parte integrante da jornada do cliente. A prova disso é que a entrega rápida dos pedidos de alimentos, food, já representa 34% dos nossos pedidos e o recém-lançado Cash and Carry Drive, 6%. O Cash and Carry não alimentos já representa 9% da venda do e-commerce e 27% de produtos como mobile. Para o Carrefour está muito claro que nós vamos precisar de uma logística descentralizada. Nós já temos os hipermercados, já temos os ativos. 3. Meios de pagamento. Como forma de estimular o gasto do cliente dentro do nosso ecossistema, no final de 2018 anunciamos a iniciativa Usou Zerou. Cliente que usa o cartão Carrefour em qualquer formato não paga mensalidade. Como resultado dessa iniciativa, o uso do cartão Carrefour On Us aumentou em 15%, um recorde histórico, e o share do cartão Carrefour aumentou para 26%. Por outro lado, a possibilidade do uso do cartão Carrefour no Atacadão trouxe 13,2 pontos percentuais a mais de gasto off-us da concorrência para o Atacadão. Além disso, temos, como apresentamos no Investor Day, várias iniciativas de pagamentos digitais. O NFC, o QR Code e Self-Checkout, parcerias utilizadas com a loja autônoma, com a Zite. 4. Continuando a falar sobre a jornada do nosso cliente, queremos entendê-lo cada vez mais. E o nosso programa Meu Carrefour segue crescendo e nos ajudando nesse desafio. Quanto maior a identificação, mais conseguiremos refinar o conhecimento do cliente. Isso é muito importante. Crescemos 10% os clientes mais fiéis e estes apresentam um lifetime value 14 vezes maior do que os clientes ocasionais. Nossa parceria com a startup Props e as ofertas com algoritmos cada vez mais eficazes e ofertas personalizadas nos ajudaram a ativar 4,5% de clientes com um ticket médio incremental de 3,9. Vamos agora ao slide 17, destaques do e-commerce. Mais uma vez, o e-commerce foi o segmento de maior crescimento nos formatos do Carrefour Varejo, reforçando a nossa estratégia de ecossistema, omnicanal. As vendas do e-commerce passaram a representar 11% das nossas vendas no varejo, quase o dobro em relação ao mesmo período do ano passado. O número de pedidos aumentou 50% e o número de visitantes aumentou quase 70%, chegando a 40 milhões no trimestre, com um ticket médio 15 vezes maior. Nosso marketplace continua se desenvolvendo rapidamente. Atualmente, contamos com mais de 2 mil sellers, mais que triplicando o número de SKUs no primeiro trimestre, que já beira a casa de 2 milhões. Com isso, o marketplace respondeu por quase 23% do nosso GMV no primeiro tri, comparado a 10% no ano passado. Para concluir a minha parte, eu gostaria de compartilhar com vocês que recebemos o prêmio do IBIT de loja Diamante Azul. Este prêmio é mais uma importante premiação do e-commerce brasileiro, e leva em conta tanto critérios técnicos quanto a votação popular. Obrigada pela confiança em nosso site. Por favor, continuem comprando. Gostaria de passar agora a palavra ao Mauad, que vai comentar o desempenho do nosso banco.
Obrigado, Paulo, e bom dia a todos. O Banco Carrefour registrou mais uma vez um sólido crescimento no faturamento e na carteira de crédito no primeiro trimestre. O faturamento total cresceu 23,4%, atingindo 7,1 bilhões de reais. O faturamento do cartão de crédito Carrefour apresentou crescimento de 15% no primeiro trimestre, chegando a 5,2 bilhões, graças ao dinamismo comercial dos nossos hipermercados e ao impacto positivo da decisão tomada no final do ano passado pelo Banco Carrefour de isentar a tarifa mensal de todos os clientes que realizam compras no Carrefour no mínimo uma vez por mês. O faturamento do cartão Atacadão, ainda em fase de maturação, atingiu 1,8 bilhões de reais, um aumento de 55,2% no primeiro trimestre. A carteira de crédito total do Banco Carrefour cresceu 33,2% para 8,8 bilhões de reais no primeiro trimestre, com um total de 8,2 milhões de cartões emitidos. No primeiro trimestre, emitimos cerca de 500 mil novos cartões, um novo recorde de vendas, sendo que a aquisição digital continua ganhando participação na venda total. A qualidade do nosso portfólio de crédito continua boa, mesmo com o forte crescimento da carteira, principalmente oriunda do cartão Atacadão. Em bases comparáveis, metodologia Bacen, os créditos vencidos há mais de 90 dias totalizaram 9,5% da carteira total e os créditos vencidos há mais de 30 dias representam 13,1% da carteira, ambos indicadores permanecendo constantes em relação ao primeiro trimestre do ano passado, mesmo com a degradação das previsões dos fundamentos macroeconômicos para 2019. Em bases comparáveis, a provisão de crédito totalizou 933 milhões de reais, sendo que o índice de cobertura atingiu 11,7% da carteira total. No primeiro trimestre, o EBITDA ajustado foi de 245 milhões de reais, um aumento de 12,1% em relação ao ano anterior, apesar da renúncia de receita de anuidade decorrente da campanha Usou Zerou. Essa iniciativa trará resultados em vendas de novos cartões, aumento da base de cartões ativos e incremento de faturamento nos próximos 2 anos, reforçando a integração entre os negócios e fortalecendo o ecossistema do grupo. O cartão Atacadão, que atingiu break-even no terceiro trimestre de 2018, um ano antes do esperado, continua em forte crescimento e vem aumentando a sua penetração nas vendas totais do Atacadão, que já representa cerca de 12% das vendas, e, consequentemente, aumentando a sua contribuição para o crescimento do EBITDA do banco. O banco continua avançando com velocidade e consistência em sua transformação digital. A entrega de novas soluções para os nossos clientes e a melhora da eficiência operacional e de crédito para o negócio de cartões ganha cada vez mais tração e flexibilidade. Agora, gostaria de passar novamente a palavra ao Noel para suas considerações finais.
Para encerrar, falamos muito do efeito multiplicador do nosso desempenho trimestral. mas queremos continuar crescendo, atrair mais clientes, oferecer mais serviços. Temos que multiplicar estas conexões cada vez mais para trazer mais vendas e mais rentabilidade. Com isso, concluo a nossa apresentação de hoje. Muito obrigado pela atenção de todos e podemos passar agora para a sessão de perguntas e respostas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 9 no seu telefone. A primeira pergunta é do senhor Tiago, do Itaú. Senhor Tiago, bom dia.
Bom dia. Bom, primeira pergunta com relação ao Atacadão. Roberto, a gente viu uma combinação de um same-store sales, talvez um pouco mais fraco do que a gente viu em outros competidores, mas uma margem muito forte nesse primeiro trimestre, que é alguma coisa que nos pegou de surpresa, foi uma surpresa positiva. Você pode comentar para a gente um pouco do ambiente competitivo do primeiro tri, se de repente o Atacadão poderia ter sido um pouco mais aguerrido em preço e investir um pedaço dessa eficiência que você mencionou, que foi metade do ganho de margem, para crescer mais? Se quiser, de repente, responder essa pergunta sobre a ótica já do dia A, acho que seria legal. Essa é a minha primeira pergunta. A segunda pergunta é para a Paula. Paula, a gente tem visto, de fato, KPIs bem melhores na operação online de vocês, mas muito focada na URL. E a gente ainda não tem visto esse mesmo movimento no app de vocês. Duas perguntas. É razoável a tese de que o Customer Lifetime Value do app é bem maior do que do URL? E se sim, qual que é a estratégia de vocês para o aplicativo também ganhar momento e você ter mais recorrência na compra? São as minhas duas perguntas. Obrigado, pessoal.
Bom dia, Tiago. Obrigado pela tua pergunta. Prazer te escutar. O primeiro tri desse ano teve algumas características um pouco diferentes, mas eu acredito ainda que se tu compares o like-for-like do Atacadão com o like-for-like de alguns concorrentes, eles não são comparáveis pelo momento diferente que se vive. Pelo próprio mix de lojas, pelo próprio mix de resultado da expansão de uma maneira geral. O trimestre foi muito bom, nós entramos bastante bem no mês de janeiro, nós vimos aí uma inflação caminhando um pouquinho mais forte, inclusive alguns itens que nós comercializamos com uma aceleração em cima do IPCA, então isso deu para, vamos dizer assim, para trabalhar um pouco melhor, um pouco mais forte na questão do estoque. É claro que quando tu olhas a margem, ela todo tem uma consequência: negociação, escala, o próprio mix de venda, né? E dentro do target nosso, que é manter o modelo de negócio com o everyday low price. Eu te diria que parte dessa margem que tu vês, ela tem ainda a contribuição do ICMS ST e agora mais a contribuição ainda de 0,5, que eu reputo mais ou menos do ICMS ST fora do estado de São Paulo. Então isso traz um aumento por uma consequência extraordinária, não consequência dentro do volume. Mas de qualquer maneira, eu acredito que nós estamos no bom caminho. Se analisar como nós analisamos área por área, loja por loja, nós vemos que o shape está muito bom. Sobre o dia A, excepcional dia A, nós falaremos isso no próximo tri. E boas coisas vêm aí, então eu prefiro te guardar essas notícias para o próximo tri, para te deixar mais feliz depois no próximo tri.
Perfeito.
Então, oi, Thiago, tudo bom? Primeira coisa, hoje, se a gente analisar todo o tráfego, ele entra 75% via app e via mobile, não via mobile, e depois é o contrário disso, se reveste em venda na internet. A nossa estratégia foi lançar o app primeiramente focado em food, e ele já representa 25% de tudo que a gente vende, e cada vez mais, Thiago, o app vai ser o centro do relacionamento do cliente. E para isso, a gente precisa, obviamente, de desenvolvimentos e funcionalidades que esse ano vão crescer em termos de desenvolvimento grandemente. Mas, sem dúvida, em termos de estratégia para o Carrefour, o centro do relacionamento, o programa de descontos e de venda será o app.
Ótimo, ótimo, pessoal. Obrigado pelas respostas.
Muito bem. A próxima pergunta será do Joseph Giordano, do JP Morgan. Joseph, bom dia.
Olá, bom dia a todos. Obrigado por pegarem minha pergunta. Acho que A primeira delas vai para o Roberto aqui, entender um pouquinho o que você está enxergando de tendência aqui para a inflação de alimentos, principalmente no lado de commodity e carnes, dado que a gente pode ter uma ruptura aí na cadeia por conta do efeito China. E para o Noel, aqui olhando um pouco para o lado do varejo, eu queria entender como é que foi a tendência de venda na Páscoa, se ficou aquém da expectativa. Teve um competidor que reportou ontem, o número não foi o que o pessoal esperava. Eu queria entender como é que foi a Páscoa para vocês. E olhando um pouquinho mais para frente, como é que a gente deve enxergar a tendência de margem da empresa, principalmente com o advento do marketplace aí, sendo um vento de cauda, mas eu tendo que fazer um pouquinho mais de investimento em preço para posicionar o hiper contra o atacarejo. Obrigado.
Bom dia, Joseph. Obrigado pela tua pergunta. Realmente muito bem analisado, né? A gente viu uma tendência um pouquinho mais forte em cima do IPCA na inflação alimentar no Brasil. Eu acredito particularmente, que isso vai se estabilizar. Porém, esse ano, como tu bem consideraste, nós temos alguns fatores externos incontroláveis que estão mexendo não só com a expectativa, e tu sabe que a expectativa gera um aumento de preços normais, mas sim com esse efeito da China, esse efeito das febres suína e aviária que estão tocando por aí. Isso dá uma expectativa mais alta de preços e automaticamente a tendência da indústria é repassar esse preço até de uma maneira antecipada. Nós não aceitamos esse repasse normalmente, nós negociamos todo dia pelo modelo de negócio e nós somos, sem dúvida nenhuma, os últimos a aumentarem os preços e o primeiro a baixar, quando tem que baixar. Esse é o desafio do modelo que o atacadão tem. Porém, ao mesmo tempo que se traduz em algumas ameaças dentro do negócio, dentro do modelo que nós trabalhamos, isso também é uma grande oportunidade. Isso nos traz uma oportunidade boa para ficar atento às expectativas que o mercado traz e o jeito que a gente trabalha. Eu sempre digo para vocês, nas nossas conversas privadas, que quando a gente fala que nós, no Atacadão, temos 30 anos de casa, não é 30 anos de um ano de experiência, é 30 vezes experiência diferente, porque o mercado muda toda semana, todo dia, ele é vivo, e se tu não adaptares e mudares o teu negócio todo dia, tu sai fora do jogo. Noel.
Sobre as tendências, não vamos falar tanto toda a Páscoa, porque é o segundo trimestre, mas temos boas notícias, foi uma Páscoa de bom nível, realmente. Mas falaremos disso mais o segundo trimestre. Sobre investimento, um preço, hein? Sabem que já hemos investido muito o ano passado e com o mesmo nível de margem, isso que é muito importante. Porque inversão em preço não unicamente baixa os preços, é todo um trabalho sobre o sortimento, sobre a marca própria, sobre entrar algumas novas categorias, e todo faz um mix que nos ajuda também a baixar os preços. E isso vamos a continuar este ano, e porque de toda maneira é um negócio, sabemos o cliente dentro do entorno atual, gosta de preços baixos, gosta de promoção e devemos que ser mais competitivo. Mas a tendência realmente é muito interessante do varejo. Ganhamos 3 pontos mais versus último trimestre e veremos, mas o trimestre que vem será de boa factura também. Então, tudo isso nos dá confiança da política que temos, as conexões entre o multiformato, todo o trabalho de mercadoria realmente, e toda a relação com mais serviço, cliente, preço. Então, eu acho que é um bom caminho e vamos a manter a pressão para atrair mais clientes. E, de novo, todos os novos serviços que temos, parceria com a Rappi e tudo isso, nos aprende também muito sobre o que devemos vender bairro por bairro. Então, tudo isso é o que chamamos ecossistemas. Ecossistema é unicamente formato ao lado do outro. E devemos aprender um do outro e ver como podemos fazer mais conexões e aprender mais do cliente. E pouco a pouco somos mais inteligentes, digamos.
Perfeito, muito obrigado.
A próxima pergunta é do Robert, do Bank of America. Robert, bom dia.
Bom dia, muito obrigado. Fala, Bob Ford, de Merrill Lynch. Paula, dado o grande aumento no marketplace, é justo dizer que o forte das perdas do e-commerce já passou ou você ainda precisa investir agressivamente em serviço à escala?
Oi, Bob. A gente precisa investir e vamos investir o necessário para o crescimento do e-commerce. Lembrando que o alimento acabou de começar, então é um jogo que ainda precisa ganhar escala, mas sem dúvida, se a gente comparar a operação do não alimento, ela ganha muita escala e melhora muito em rentabilidade e principalmente em geração de caixa. Então essa tendência continua, mas a gente vai seguir investindo para o crescimento de alimento o quanto necessário para realmente liderar esse setor em muito pouco tempo.
Mas na pressão de Carrefour Retail, vai seguir igual ou vai diminuir?
Eu não entendi a sua pergunta, Bob, desculpe.
Estou perguntando se a pressão no lucro de Carrefour Retail vai ser igual ou vai diminuir com o crescimento do marketplace.
Bom dia, o Sebastião. Só para explicar um pouco mais no detalhe, que está certo, o e-commerce ele fica dentro do segmento varejo. Então, dentro do segmento, na margem bruta, o que vem acontecendo desde o lançamento do e-commerce, é uma pressão para baixo na margem total, que o e-commerce ele opera com uma margem menor. A tendência que começou no ano passado, e você tem toda a razão, tem muito a ver com o desenvolvimento do marketplace, é que a margem bruta do e-commerce, ela aumentou bastante. Uhum. Então, tem essa pressão para baixo, que tem uma diluição um pouco maior do que vem do e-commerce, mas essa diluição, ela é agora totalmente neutralizada pelo aumento da taxa de margem do próprio e-commerce. Entendeu? Então, estamos colhendo os frutos, sim, do lançamento no marketplace. E o marketplace, hoje, como já escrevemos, ele já chegou no break-even, então ele dá lucro, ele ajuda para ganhar escala no e-commerce como um todo.
Obrigado, Sebastião. Paulo, o personalista também mencionou o uso de terceiros para click and collect. Como você está desenvolvendo essa rede e como compara o lucro de click and collect de terceiros com coleta na loja?
A gente não faz o click and collect sellers ainda, Bob. A gente só faz o nosso 1P.
Ok. Obrigado.
Nada.
Lembramos a todos os convidados que, para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 9 no seu telefone. A próxima pergunta é do Pedro Fagundes, do Bradesco BBI. Pedro, bom dia.
Bom dia. Eu tenho duas perguntas. A primeira, só no comentário sobre logística descentralizada da Paula, vocês poderiam só relembrar a gente do plano para as side stores? A ideia seria mais um dark store mais focado no alimentar ou vocês pensam mesmo em fazer uma espécie de cross-docking para o e-commerce de maneira geral? E ainda nesse mesmo tema, esse aporte recente na Rappi acelera o plano de vocês de alguma maneira em relação ao ramp-up dessa iniciativa especificamente? E uma segunda pergunta rápida, só confirmar, esse 1,9 milhões de SKUs que vocês colocaram no release, ele é ex-alimentos? São essas as duas perguntas. Obrigado.
São três. Nada. Olha só, primeiro sobre a logística descentralizada, são side store, que na verdade são dark, né? Elas são aliadas ao hipermercado, lojas de mais ou menos 1.500, espaço de mais ou menos 1.500 metros quadrados. E de lá você dá saída. A nossa dark, com o crescimento que a gente teve do ano passado, que mais multiplicou de mais de 5 vezes, ela já estava no limite dela. Então as sides vão nos ajudar a crescer. A gente tem o plano de ter mais ou menos umas 15 esse ano ainda. E nós já temos algumas em operação. Isso vai dar uma capacidade de crescimento com um custo de logística menor bastante grande. O Rappi, sim, acelera muito, tem ajudado a acelerar muito. O Rappi também, uma das formas de pique será nas sites, e hoje a gente já está em 13 cidades com eles e crescendo muito rápido. Então, o Rappi tem acelerado muito a questão de alimento. E voltando à Side, uma das suas perguntas, a Side, por enquanto, vai ser completamente focada em alimento e não em não alimento. E sobre 1 milhão de SKUs, inclui alimento dentro do Sellers, mas é que é muito pequeno. Então, a grande parte é não alimento do nosso marketplace.
Tá ótimo, Paula. Obrigado.
Nada.
A próxima pergunta do Sr. Erma, do Goldman Sachs. Sr. Erma, bom dia.
Bom dia. Eu queria fazer duas perguntas. Uma em relação com a estratégia do private label. Se vocês puderem dar um pouco mais como que está a performance dos private labels e em qual formato. Talvez a penetração já tem dado bastante resultado e ao quanto que isso está impactando as conversas que vocês estão tendo com os fornecedores das grandes marcas nacionais. Imagino que, de uma certa maneira, pode até dificultar um pouco essas conversas. E a segunda pergunta, relacionada com a parceria com a Rappi, se vocês, de alguma forma, veem um limite de ao quanto que isso poderia chegar em penetração nas lojas, como a partir de algum momento poderia, provavelmente, criar um certo, com certeza vocês vão ter que adequar abastecimento para essa loja para atender esse fluxo adicional vindo através da Rappi, se for fluxo adicional. Obrigada.
Sobre a marca própria, realmente temos bom crescimento, ganhamos 2 pontos de cota de participação. E também vamos a crescer de novo, porque há novos produtos que vão entrar este ano. Ano passado foi início de processo, por supuesto, este ano vai entrar mais e mais grandes volumes também. Temos que aportar cada vez produtos mais com diferenciação. Isso nos precisa um pouco mais de tempo para desenvolver, mas vamos a bom nível e isso nos aporta diferenciação e também resultado. Não temos problemas com os fornecedores. Há que saber também que o Brasil é dos países que tem o menos SKU do mundo. Estamos falando de 15 mil SKU. Europa está a 25 e França a 35 mil. Ok, espacio más importante para todos es la lisibilidad de productos. Queremos mantener eso, ya que cada producto, que sea nacional o privada, debe tener una buena presentación de manera a permitir al cliente de hacer la distinción entre los dos. Para nosotros queremos digamos, aumentar el número de SKU, no disminuir. No hay problema para los fornecedores nacionales. Es la razón por la cual trabajamos mucho sobre nuevas categorías. Cuando hablamos de productos más naturales, productos orgánicos, más sanos, sin productos químicos, todo eso son nuevos SKU que no vamos a disminuir el número de SKU para aumentar. No, vamos a complementar, digamos, el sortimento y da posibilidad para todos los fornecedores que quieran entrar en este realmente nuevo camino, un potencial de crecimiento demasiado fuerte. Y la buena noticia realmente fue a inicio de la semana, y creo que con el show de La Paz, vemos grandes fornecedores, un año después del lanzamiento de Export Food, que ya está entrando gama de producto espectacular, realmente. Producto natural, mucho más perto de lo que nos piden los clientes. Producto gama de orgánico. Y eso, hace un año, había muy poco grandes fornecedores que estaba dentro. Para nosotros es muy bueno para el futuro. Carrefour sabe que quiere liderar la transición alimentaria y ver algunos grandes fornecedores acompañar Carrefour es una buena noticia para el futuro del menche.
Oi, Irma. É Paula, a parceria com a Rappi tem ido muito bem e a penetração em algumas lojas realmente é muito forte, mas a gente não vê um limite. Ao contrário, o que a gente vê é uma adaptação à loja à demanda do cliente. A gente tem aprendido muito, a gente está alterando o sortimento, mudando o espaço de produto em prateleira. Acabamos de lançar bebida gelada 24 horas. Então, a parceria tem nos permitido um aprendizado muito grande, uma força de adaptação e uma agilidade enorme, que tem feito com que algumas lojas cresçam muito forte. Então, a gente vê sim uma adaptação, sim a gente vai adequar tudo que nos permita a servir melhor, ter índices de pedido completo cada vez maiores e uma agilidade cada vez melhor dada a demanda que o cliente tem com a gente.
Muito obrigada.
A próxima pergunta do Tobias, do Citibank. Tobias, bom dia.
Bom dia, obrigado pela pergunta. Na realidade, eu queria falar com relação à operação financeira, a CFF, acho que para o Mauá, o crescimento do top line especificamente vem desacelerando um pouco já desde o quarto tri. Óbvio que os combos são difíceis, mas no primeiro tri ficou um pouco abaixo do que a gente imaginava e teve esse efeito da isenção das tarifas mensais, né, justamente para aumentar a recorrência. Que faz todo sentido. Como é que a gente deve enxergar a evolução daqui para frente? Esse efeito a gente vai continuar vendo, então, um crescimento mais modesto até, eventualmente, final do ano, aí depois o ano que vem normaliza? É assim que a gente vai enxergar um pouco isso?
Na realidade, a gente tem, sim, uma renúncia de receita aí que a gente calcula entre 35 e 40 milhões de reais só no primeiro trimestre. Obviamente, se não existisse a iniciativa, não seria esse o valor que transitaria resultado imediatamente, porque para fazer esses investimentos a gente procurou racionalizar outras linhas de despesas do banco para gerar um pouco mais de equilíbrio de curto prazo. Mas essa decisão, que foi tomada no final do quarto trimestre do ano passado, ela foi uma decisão super acertada. Rodou-se um piloto ali em algumas lojas do Rio Grande do Norte e a gente acompanha basicamente três grandes KPIs: venda de contas novas, contas ativadas e faturamento. E todos os três pilares, eles vêm acima daquilo que estava previsto no business plan que fundamentou a decisão. Então, efetivamente existe um deslocamento de receita no tempo, mas que a gente está confiante que, inclusive, que a previsão era você ter 100% do payoff dessa iniciativa ao final do ano de 2020, então ao final do ano que vem, a gente deve, inclusive, antecipar esse prazo, dados os números que a gente está vendo no primeiro trimestre de 2019. A gente bateu o recorde em vendas de novos cartões, as contas ativadas nunca tiveram tão boas, especificamente o portfólio Carrefour, que é mais influenciado pela decisão, porque isso não, o usou, zerou, ele não tem amplitude no portfólio Atacadão, é só o cartão Carrefour. A gente cresceu, a gente vendeu 36% mais cartões esse trimestre aqui comparado com o mesmo trimestre do ano anterior. O spending voltou a crescer com bastante força, com bastante tração. Então, a gente está super tranquilo com relação a esse tema e, sob o ponto de vista de business plan, o payoff ele se dá até o final do ano que vem e, obviamente, à medida que o tempo for passando, a gente vai vendo o top line se recuperando e esse efeito vai ser cada vez menor.
Perfeito, ótimo. Obrigado.
Bom dia. Então, apenas complementando o Sebastião, que tem um ponto que o Carlos acabou de falar, que é muito importante sobre essa decisão, e não temos dúvida que foi uma decisão super correta, que vai trazer muito retorno no futuro. Nesse primeiro trimestre, já conseguimos crescimento de novas contas muito forte. Isso, no primeiro momento, não traz resultado. Abrimos uma parte da receita, mas a dinâmica desse produto de cartão de crédito, ela é essa. Você tem que ganhar o cliente, ele vai começar a utilizar o cartão, a carteira vai crescer e depois ele vai entrar no financiamento e ele vai gerar a receita para o banco. Então, vamos chegar lá ao longo do ano. Então, quero destacar que nós temos visto nas últimas semanas no banco, na parte que a gente chama de on-us, o crescimento das vendas dentro da rede do Carrefour e do Atacadão, temos visto um crescimento muito forte. Fazia anos que a gente não tinha visto um crescimento de dois dígitos no ANUS na parte do cartão Carrefour. Então, para nós, realmente, foi uma decisão bem acertada, está dando resultados em termos de crescimento do faturamento das vendas, além do que a gente esperava, e um tipo de investimento que a gente aceitou. Então, você está correto, tira um pouco do que poderia ter sido o resultado no primeiro momento, mas vai trazer um retorno muito forte ao longo do tempo.
Tobias, se eu puder ainda acrescentar, eu diria que muito poucos bancos hoje de varejo, a não ser o nosso, têm balanço para tomar uma decisão dessa para o cliente de crescimento de médio prazo. Somos hoje o maior banco vinculado ao varejo e mais rentável. Se nós não fizermos isso em prol do cliente, que, aliás, a anuidade é o principal fator de reclamação de fazer o cliente usar ou não um cartão, se não formos nós usar essa diferença competitiva a nosso favor, ninguém vai fazer. Então, acho que é o nosso papel mesmo puxar esse mercado.
Está ótimo, está perfeito. Obrigado pelas explicações. Bom dia.
Bom dia.
Muito bem. Lembramos a todos os convidados que, para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 9 no seu telefone.
Uma pergunta só. Foi um prazer estar com vocês, realmente. Foi um bom trimestre e nós veremos para os comentários do segundo trimestre com, espero, boas notícias. Obrigado.
Muito bem. Assim, a audioconferência do Carrefour Brasil está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.